Alô, alô, Celso Oliveira, diretamente de Los Angeles, aqui com a minha equipe do Território MLS. Esse é o Coast to Coast, mais um episódio para falar da Major League Soccer. Estou aqui com Thiago Brandão, Christian Moraes e nosso grande amigo diretamente lá de Nova Jersey, Coast to Coast, comigo, Gustavo Guimarães. Já começo com você, Gustavo, como está você? Tudo bem? E diga um pouco do seu New York Red Bulls essa semana pra gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aqui do Território MLS. Sempre um prazer falar com vocês. Falar do New York Red Bulls agora é falar mal, né? Derrota cachapante para o Columbus, o time simplesmente não jogou, lembrou um pouco o futebol apresentado no ano passado, né? Muito sem recurso, muito sem alternativas, e que deixa um pouquinho das luzes acesas para as próximas rodadas, e eu vou falar porque já.
Legal, legal, muito bom ter você aqui novamente, né, mais uma semana, e teremos aqui outros jogos que vamos falar. Vale a pena falar do Los Angeles Football Club, a equipe que eu cubro aqui, infelizmente derrota de 2-0 para o Minnesota United. O time não está bem, e por isso excluímos também na nossa agenda de hoje. Vamos falar de outros jogos da semana que foram bem melhores. Começamos com o Christian. E aí, amigo, gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre Seattle Sounders e Colorado Rapids. Para quem não sabe, quem não assistiu, um empate em 1-1. Grande jogo, ambas equipes tiveram boa chance de marcar. A expectativa de gol foi boa, mas no final nenhum dos dois lados conseguiu garantir a vitória. O que você achou do jogo, Christian?
Fala, galera, mais um coxa-coxa aqui com minha rapaziada do Território MLS, falando aqui mais de uma rodada da Liga do Soccer, como foi as nossas impressões, né, dessa última semana aí, e começando aqui com Seattle e Colorado, né. Seattle foi um dos 7 jogos que teve expulsão na rodada, né, então dos 12 jogos do sábado, 7 tiveram expulsões, tipo um número muito alto para um campeonato de primeira divisão, entre aspas, é primeira divisão, né, igual MLS, e o Seattle, cara, ele vem sofrendo muito com um problema, não sei se vocês concordam com isso, na questão de definição de jogadas. É um time que consegue criar e chega no gol, mas na hora de marcar, de definir, não tá conseguindo. Das poucas vezes que conseguiu converter as chances em gol, foram jogadas mais, digamos assim, que se errasse, pelo amor de Deus, né? E no jogo contra o Colorado saiu o gol de pênalti do Raul Ruiz Dias, que também é um nome que vem caindo. Teve algumas lesões nas últimas temporadas, mas vem caindo com o tempo, recentemente vem caindo esse desempenho, mas mesmo assim consigo guardar o dele. E aí você pega para ver um adversário que, assim, o Colorado não almeja muita coisa essa temporada, é um time mais de baixo de tabela, se esperava até uma vitória tranquila do Seattle, e não foi o que aconteceu. Então se você pega para ver, o Colorado finalizou muito mais vezes do que o Seattle, mesmo estando jogando lá na casa dos Sounders. Então... Só você vai ver, as finalizações foram 17 finalizações do Colorado contra apenas 8 do Sounders, com o Seattle jogando em casa. E aí vem muito aquela questão também de como o Colorado conseguiu se impor na casa do adversário, mesmo tendo um time, um elenco, digamos que pior. Atacou mais, teve mais posse de bola, acertou mais passe, converteu mais chances e se caminhava para uma derrota até que injusta para o Colorado, que conseguiu empatar já bem no finalzinho. A gente até brincou no último coxa-coxa, que para quem gosta de apostar no gol nos acréscimos, perto dos acréscimos, os acréscimos sempre dá certo, né? E não deu outra. No finalzinho do jogo, o Cabral conseguiu empatar para o Colorado e arrancou um pontinho do Sounders em casa, enfim, de um time que se espera muito, um time muito, muito tradicional da liga e que investiu, né, apesar dessa temporada, reformulou o elenco. Mas é que até o momento são 2 empates, 1 vitória, só marcou 2 gols, sofreu 3. A esperança do time ainda não vingou, que é o Pedro de la Vega. Assim, confesso que até não esperava muita coisa pelo o que já vinha sendo o de la Vega aqui na América do Sul, desde uma lesão séria que ele teve no Lanús.
Mas antes de você entrar no de la Vega, eu gostaria de perguntar para o nosso grande Thiago Brandão, que segura esse seu pensamento aí, Christian, porque eu gostaria de falar primeiramente, Thiago, o que você achou, né, desse jogo e o que o Christian ia falar aqui, que é o fato do De La Vega até agora não ter mostrado seu bom futebol e agora parece estar lesionado e não vai jogar por o quê? 1 mês ou 2, né? E aí, Thiago?
Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, como o Gustavo disse, para quem está nos ouvindo, né? Agradecer mais uma participação aqui com vocês. Esse Seattle vem passando por muita dificuldade nesse início de temporada, né? Muitas lesões, problemas assim, inusitados. O Nathan, que ao meu ver foi o melhor do Sounders no primeiro jogo contra o LAFC, o zagueiro brasileiro, ficou de fora dos dois últimos jogos por causa de visto, teve que vir ao Brasil para resolver. Então, é assim, umas situações extra-campo também que vem atrapalhando bastante. Dois resultados péssimos, assim, ao meu ver, que é em casa você não conseguir se impor contra o Austin e contra o Colorado Rapids é um problema. Com o Colorado, eu acho que nem vinha sofrendo tanto a expulsão do Josh Atencio ali logo no início do segundo tempo. Eleva o Colorado na partida, obviamente. Poderia até ter saído com a vitória se não fosse o goleiro do Sounders, o Andy Thomas, que vem fazendo uma boa temporada, sendo uma surpresa, porque o Frey está com problema também. Então, é muito jogador com problema. O Della Vega, que foi a principal contratação, a principal aposta, agora tem um problema de lesão também, fica mais um mês fora. João Paulo ainda não estreou na temporada, que é uma peça importantíssima para esse meio de campo do Sounders. É muita coisa acontecendo, o time não consegue se impor. E não sei se tem muita solução, não sei se tem muito o que fazer, porque é realmente problema de jogador não poder entrar em campo. A gente sabe que os elencos da MLS não são muito grandes e foi complicado. Quem estava vendo o jogo achava que o Colorado ia empatar a qualquer momento, que poderia até virar depois que fez o gol, porque depois que foi expulso, o time realmente se perdeu, não conseguiu repor com as opções no banco. Os dois gols que fizeram, como o Christian disse, que a equipe vem tendo dificuldade, os dois gols foram de pênalti, com bola rolando, o time ainda não conseguiu marcar. Fez seu primeiro gol em casa agora contra o Colorado, porque não tinha marcado contra o Austin. Então é um início de temporada bem conturbado, assim. Temporada 50 do Sounders na MLS, né? E vem sendo uma temporada bem conturbada, mas eu acho que o Sounders é uma equipe que tem estrutura, tem equipe técnica, tem elenco para conseguir ir tranquilizando as coisas durante a temporada.
Espero que sim, né? Até para o nosso amigo Paulo, né? Paulo Júnior, que fazia parte do nosso território e do podcast, né? Se acalme um pouco. Eu imagino que ele não deixe de estar muito contente com o atual 0-2-1, o atual recorde da sua equipe, Seattle Sounders, que teve dois cartões vermelhos, como você falou, Christian, um alto número de cartões, né? O pessoal muito agitadinho, né? Ou, né, são esses juízes reservas aí da Major League Soccer, não estão conseguindo segurar, né, o clima em campo, né? Mas alguma coisa que você gostaria de adicionar nesse jogo, Gustavo, sobre essas duas equipes? O que você acha do Rafael Navarro até agora, que chegou no Colorado Rapids, né? Uma contratação até alta para uma equipe como Colorado, que não gasta, e teve um gol, marcou um gol, né, semana passada. O que você acha até agora do brasileiro na liga?
Vamos lá. Sobre o Seattle Sounders, não é um início que me surpreende, porque eles estão vivendo em uma fase de controle de dano, né? E o Seattle Sounders, tradicionalmente, não costuma começar bem. Ele, da metade da temporada em diante, que o time entra no ritmo, entra no eixo e costuma produzir melhores resultados. Surpreendente é quando ele começa já ganhando tudo, igual aconteceu, por exemplo, na temporada passada. Então, não me surpreende muito esse início ruim, apesar que dessa vez entra um novo contexto, né? As peças, as principais peças ofensivas do time estão em decadência, né? O Jordan Morris é um atacante decadente, o Raul Ruiz Dias é um atacante decadente, eles se livraram do Fred Monteiro, o Nico Lodeiro não está mais, né? Então, o Léo Xu vem sendo muito questionado também por conta da tomada de decisão na definição das jogadas. Então é um time que está numa fase de controle de dano aí, tentar somar a maior quantidade de pontos nesse momento do campeonato, mas eu não tenho dúvida de que o Seattle vai brigar lá em cima, eventualmente.
Você ainda tem...
agora, fairness. Sobre o... Sim, eu acho que o Seattle Sounders tem camisa, tem estrutura, né, para poder sair dessa fase. Sobre o Rafael Navarro, especialmente, eu não tinha muita expectativa de que ele fosse chegar aqui, fosse produzir um bom futebol e fosse ser destaque, né? É um centroavante que chegou na metade da temporada passada para um time muito ruim e que vem em um processo de remontagem de elenco, de reestruturação, o que a gente chama aqui de rebuilding, né? Então, para mim, ele está fazendo o possível, mas você espera que ele vai ser um destaque, que ele vai ser um dos principais atacantes da liga? Não espero. É um jogador, para mim, muito limitado.
Eu concordo, né? Pelo que eu vi até agora, é muito estático. Talvez o Mihailovic atrás dele também não entrou muito bem. E até agora também não achou seu papel desde que voltou à Major League Soccer. Imagino que o pessoal lá no Colorado não esteja muito contente com a atuação dos seus reforços, começando com o Rafael Naval. Precisamos ver mais. E olha, tiveram mais chances, again, a expectativa de gol quase o dobro do Seattle. Então, sair sem os três pontos de lá é prejuízo, na verdade, para o Colorado e uma vitória moral, né, para o Seattle Sounders, que conseguiu sair de lá, como você falou, com uma grande atuação no seu goleiro, com ao menos um ponto e diante de todas essas lesões que tivemos. Mas falamos o suficiente desse jogo. Gostaria de falar, obviamente, do grande bicho papão da liga, né, antes de falar dos outros jogos, que é o Inter Miami, que essa semana jogou contra o DC United e surpreendeu a mim e alguns que, mesmo sem Lionel Messi, conseguiu achar uma vitória depois de grande atuação de Luis Suárez, espantando qualquer comentários que tivemos de que ele veio para a Major League Soccer para se aposentar, né? Como eu vi alguns comentaristas brasileiros falando que eles vinham para cá para não jogar bola, e o cara está jogando demais. Vou começar com você, Christian. Diga aí para nós o que você achou desse jogo e um pouco do Luis Suárez, a sua atuação até agora na Major League Soccer.
Bom, para falar do Suárez, ele está fazendo o que acho que todos nós aqui já esperávamos que ele fosse fazer, né? Um cara que com quase 40 anos já tinha brincado no futebol brasileiro, reencontrou os parças dele em Miami, e depois de um comecinho curto de dois jogos sem atuações dignas da carreira dele, soltou o pé e foi embora, e já está metendo gol a rodo. Já são 4 na MLS em 5 jogos, então assim, não tô, na temporada já são 7 jogos, 6 gols e 5 assistências, 11 participações em gol em 11 jogos, 11 participações em gol em 7 jogos, então assim, o Suárez ele tá chamando a responsabilidade com o Messi, quando o Messi não tá, ele tá fazendo esse papel. Não só o Suárez, mas também eu queria destacar o Fede Redondo, que jogou muito bem, jogou contra o DC United, foi até ele que deu assistência pro o gol do Campana. E o próprio Campana também tá fazendo seus golzinhos, né? Tá tendo boas atuações. Eu acho que o Inter Miami é 880. Ou ganha jogando minimamente bem, ou perde passando vergonha. E assim, contra um adversário igual o DC United, que eu também não vejo com grandes pretensões na temporada, achei que a vitória mesmo sem o Messi seria possível, e se provou isso. Então o Suárez... O Messi não jogou por conta de uma pequena lesão no jogo contra o Nash, no primeiro jogo das oitavas da Conca. E aí o Suárez jogou, o Tata Martino manteve boa parte dos titulares em campo, tá aí o resultado. Mais uma vitória do Inter Miami, segue na ponta da Conferência Leste com um jogo a mais. E é isso. Agora do ADC, queria também destacar o jogo do Gabriel Pirani, que eu achei um jogo bem mais ou menos dele, na minha opinião. Eu acho que se tem uma pressão muito grande lá da torcida do DC em cima dele. Acho que uma pressão que ele não se justifica, porque ele nunca chegou a ser esse jogador que a torcida espera, um jogador de atuações nível médias. E igual o Guima falou, por todo o contexto do time, quando o Guima falou sobre o Naval, envolve muito o contexto do time, a qualidade do elenco. Então, é um jogador que eu já não esperava muito, e esse jogo aí me fez continuar nessa crença. Um jogo muito ok do Pirani, um jogo fenomenal do Suárez e companhia.
Então me parece que o resultado foi justo. Então vou falar, Thiago, o que você achou do jogo? O resultado foi justo? E aí termino com você, Gustavo.
O DC começou muito bem o jogo, assim, impressionando bastante. Eu achei até que seria um daqueles dias do Inter Miami sem Messi, sem Suárez, o time bagunçado e tal. E o DC até abre o placar e jogando muito bem. Mas depois que abre o placar, o time para de jogar. O time para de criar oportunidade, para de acionar o Benteke. O Benteke que foi muito mal, inclusive perde uma oportunidade assim, gigantesca no início do jogo. O Kellender faz uma boa defesa, mas assim, não pode perder aquele gol. E aí o Inter Miami vai conseguindo controlar mais o jogo. Eu acho que o Inter Miami ganha os jogos e cria mais oportunidades porque tem muito mais controle sobre os jogos. É um meio de campo muito técnico, é um time muito técnico. Não é um time que vai explorar muito a velocidade, é um time que vai explorar mesmo o controle do jogo, o meio de campo, algo que se vê pouco até na MLS. Então, quando o Inter Miami consegue ter esse controle, fica muito difícil para o time adversário. E foi isso que foi acontecendo. O Redondo, como o Christian disse, foi muito bem. O Busquets foi muito bem. Diego Gomes participando bastante também. E o time foi conseguindo controlar a partida, até que achou o primeiro gol. e foi criando mais oportunidades para o DC não conseguiu achar a solução para esse meio de campo do Inter Miami. E quando entra o Suárez, as chances que o Inter Miami vinha criando se converteram em gol, porque ele é muito acima da média, né? É assustador. E eu acho que a grande diferença do que ele fez aqui no Brasil para o que ele fez, que ele vem fazendo nos Estados Unidos, é a parte só da intensidade. Eu acho que aqui no Brasil a gente via ele querendo, correndo muito, brigando em toda a bola. O Inter Miami, ele diminuiu um pouco o ritmo, é natural. Mas se a bola chegar nele dentro da área, ele sabe fazer gol. Vai continuar fazendo gol. Uhum. E ajudando muito esse Inter Miami. É, nessa temporada até, ele bem melhor começa, né? Participando muito mais, criando mais. Então, é isso.
Mas calma, né? Acabou de chegar, a temporada começando. Não. O brasileiro também quer que o cara comece a mil, né? Aí se machuca e não joga metade da temporada, né? Já conheço esse filme também. Agora, quero, obviamente, terminar com você, Gustavo Guimarães, que esse fim de semana terá uma oportunidade única de ver a equipe do Inter Miami, ou Barcelona, como você o chama, Barcelona 2015. Mas diga um pouco para nós o que você vê, né? A evolução dessa equipe do Inter Miami. Eu gosto muito do que o Redondo já está oferecendo a essa equipe. Estabilizou o meio campo, mas o que você acha, né, do Inter Miami e do jogo desse fim de semana, que você vai estar presente em loco para o território MLS?
O Inter Miami do meio de campo para frente, se a gente for observar dentro do contexto da MLS, é um dos melhores times, né? Ele tem muitas opções, é um time com jogadores de muito recurso, e sobre especificamente essa partida contra o DC United, o Busquets teve muito tempo, né? Muito tempo com a bola. E se ele tiver tempo com a bola, ele vai destruir as defesas adversárias, né? Ele vai desorganizar o meio de campo adversário. Então, já é uma liga que não tem muita característica de marcação. Você tem um Busquets livre para criar, você tem Redondo, você tem um Luis Suárez que recebe a bola e tem todo o espaço e tempo do mundo para pensar o que, que ele vai fazer. Ele vai desandar a fazer gol. Ele demorou 2 jogos para entrar no ritmo, 4 gols nos últimos 2 jogos, né? Se eu não estou enganado. E já é um dos artilheiros da MLS. Então, a expectativa, para mim, no meu caso, é muito positiva para ver esse Inter Miami ali na Red Bull Arena. Eu espero que o Suárez jogue, ele não foi convocado para a seleção do Uruguai. Então, é um gramado natural, né? Então, a presença dele é muito... A chance dele jogar é muito grande. E vai pegar um adversário que vai vir sem 5 jogadores titulares, né? Então aí é que está a grande questão. É um jogo para o Inter Miami ganhar e ganhar bem, devido à limitação do elenco do outro time, no caso New York Red Bulls, que vai estar sem Carlos Coronel, seleção do Paraguai, Noah Oli, Forsberg, Suécia, Daniel Erman e o Jamai, seleção dos Estados Unidos, o Corey Burke, que é reserva lá na seleção da Jamaica. Então, vai colocar à prova o elenco do New York Red Bulls, que é um elenco curto. E eu acho que o Inter Miami vai ganhar e vai ganhar bem aqui. Só voltar um pouquinho aí, você estava falando do desempenho do Gabriel Pirani, né? A gente precisa fazer uma ressalva que é o seguinte, ele perdeu parte da pré-temporada do DC United porque ele estava jogando pré-olímpico, né? Com a seleção brasileira, um desempenho desastroso, inclusive. Mas... É isso aí, também não tenho muita expectativa em relação ao Pirani na MLS, não.
É um brasileiro que chegou e foi oficializado, né? Chegou de empréstimo e foi oficializado esse ano pelo DC United, mas é um rapaz muito novo ainda, né? Também temos que ser paciente com o que ele vai oferecer. E tá certo, eu acho que o pré-olímpico não só afetou ele, mas também o Gabriel Peck no Los Angeles Galaxy, que também acabou de chegar, né? Mas perdeu a pré-temporada com a sua equipe e isso retardou a sua chegada a Los Angeles. Sabemos que ele não está sendo titular ainda, joga atrás do Diego Fagundes. E por isso, vamos falar desse jogo, né? Já que o Gustavo Guimarães, na semana passada, falou que não tínhamos o LA Galaxy na nossa agenda, eles realmente estão com tudo, jogando um futebol muito bom, né? O Will Kuntz, que era o general manager, assistente do John Thornton no LAFC, fez uma reformulação completa do elenco, trazendo grandes jogadores da J-League, agora os jogadores da Bélgica, jogadores que talvez não tinham os holofotes em cima deles, em termos de nome, mas que estão mostrando um grande futebol dentro do campo, como foi o caso, a gente viu com o Pentzel até agora, um jogador que, pelo que eu fiquei sabendo, foi cobiçado pelo LAFC e o LA Galaxy acabou conseguindo a contratação. Mas, Thiago, vou começar com você nesse jogo que tivemos entre o LA Galaxy. Diga um pouco o que você achou dessa partida, que teve um monte de gol, acabou em 3-3 entre o LA Galaxy e o St. Louis do nosso Célio Pompeu.
Foi uma partida bem interessante, assim. O domínio foi completo do Galaxy, natural. Jogava em casa também, queria uma vitória em frente à sua torcida, mas foi um domínio completo do Galaxy, mas não conseguiu converter as chances que teve em gol, né? E o Velite teve muita chance, ele vem tendo uma grande temporada, são 4 gols em 4 jogos, mas não pode perder a quantidade de chances que teve. É incrível o quanto bem jogou o Pencil, muito agudo ali na ponta, mas assim, o Gabriel Peck, que normalmente jogava na direita aqui no Brasil, não vai conseguir pegar essa vaga na direita do Pencil. Se quiser ser titular no Galaxy, vai ter que ser pela esquerda, porque ele chegou assim, parece que ele tá na MLS há anos, ele já tá acostumado com o jeito de jogar na liga, tá acostumado a morar nos Estados Unidos, em Los Angeles, a jogar no Galaxy, porque se adaptou muito rápido e muito bem, né? Cuide mais uma vez muito bem também. Diego Fagundes também se encaixando com a equipe, pegando entrosamento. A gente vê algumas tabelas ali pela esquerda com o Julian Aldi também, com o Ricud, que costuma cair por ali, criando muita oportunidade. Mas não adianta você criar e não converter. E quando a bola chegar lá atrás, a equipe não conseguir sustentar, né? O Santo Luís chegou muito pouco, mas quando chegou, conseguiu marcar. O McCarthy falhou ali no terceiro gol, feio. A equipe não conseguiu sustentar bem. Eu acho essa zaga com Martin Cáceres e Yoshida bem lenta. Eu acho que quando enfrentar ataques mais velozes assim, vai ser um problema. Então o Galaxy cria, o Galaxy jogou bem, é um time ofensivo, jovem, mas precisa ter um pouco mais de consistência defensiva para conseguir passar pelo desafio. Por exemplo, contra o Inter Miami foi uma partida assim, a gente pode dizer que de certa forma parecida com o jogo do St. Louis, porque o Galaxy dominou, o Galaxy criou várias chances, perdeu pênalti. Contra o Nashville, perdeu pênalti também. E quando o Inter Miami chegou no ataque, conseguiu fazer o gol com o Messi. Então, é uma equipe que é muito interessante. Eu acho que vai evoluir bastante durante a temporada, porque tem uma margem para evoluir, mas precisa ter mais consistência defensiva.
Ou vai cair, né, de produção. Ou sobe ou desce, né? Porque, não, na verdade, eles estão indo bem, né? Eu acho que estão conseguindo certos resultados. Eu acho que o St. Louis, empatar com o St. Louis não é realmente algo tão ruim assim, pelo fato de que o St. Louis, na minha opinião, ser uma das equipes de qualidade da liga. Mas o próprio Jovelich, né, que é o centroavante do Galaxy, Christian, ele tem tido grandes atuações, né, e tem marcado gols como eu nunca vi no passado, e ele está com o Galaxy há alguns anos. O papel do, você falou do Thiago, você falou um pouco do Gabriel Peck chegando, o Jovelich está fazendo o papel dele ali naquele ataque, e talvez não seja uma oportunidade para o Gabriel Peck entrar numa troca de uma mudança de formação. Vocês que conhecem o futebol dele, o quão é versátil o futebol do Gabriel Peck para jogar talvez em outra posição, talvez de meia, avançado, chegando no ataque de falso 9, talvez?
Acho que o Peck tem capacidade para jogar de camisa 10. Ele até jogou assim algumas vezes no Vasco. Não de camisa 10, mas de um meia. Não é um meia articulador, mas é um meia de ligação para contra-ataque, um jogador que consegue jogar por dentro. Mas não vejo ele jogando de centroavante, de jeito nenhum.
Christian, alguma coisa que queira adicionar? E gostaria também que você falasse um pouco da atuação do St. Louis e do Célio Pompeu, né, que tem feito uma grande campanha até agora com o St. Louis, né? E fala um pouco para a gente do St. Louis e da atuação do Célio nesse jogo.
Antes de entrar nessa partida do São Luís, eu acho que faltou a gente falar também do começo da temporada muito bom que o Delgado tem tido. Ele, inclusive, é o garçom da liga nesse momento, com 3 assistências. A gente destaca muito sempre a genialidade do Rick Puig, como ele consegue mudar o meio-campo do Galaxy, mas muito também com as participações do Delgado, que também tem uma qualidade, é um homem de confiança do Greg Vanney. E poder falar até sobre a defesa, que é realmente com Cáceres e o Yoshida é uma defesa velha. Eu acho que quando o Jalen Neal voltar de lesão, ele vai assumir essa vaga titular. É um moleque com potencial gigantesco. É um menino que, em estatísticas, ele foi o que mais acertou passes do meio campo para frente na última temporada, no geral, né, contou o ano inteiro, mas na MLS, na Europa conta 23, 24, mas no geral, o ano corrido, ele foi um dos top 5 que mais acertou passes do meio campo para frente, então acho que é um zagueiro com muito potencial esse garoto, e provavelmente vai assumir um lugar, um dos dois. Arrisco dizer que seria do Cáceres, porque o Yoshida tem uma moral muito grande lá dentro, o pessoal respeita muito ele, o Macari até contou na coletiva após o jogo contra o Nest, que eles chamam ele de vovô. Eu esqueci agora qual que é o nome, o apelido em japonês que eles falam, mas ele tem essa zoeirinha no vestiário do Galaxy. E eu acho que o Peck, pelo que o Joseph vem jogando, cara, só no lugar do Fagundes mesmo, porque a ponta direita ali do time já tem dono, viu? É, igual o Thiago falou, o Penteceu, ele se adaptou muito bem ao time e à cidade, até porque, né, cara, como não se adapta a Los Angeles, né? Imagina para um jogador morar em Los Angeles, como deve ser bom. Mas, enfim, ele se adaptou muito bem ao time, é um cara muito agudo, de drible, de partir muito para um contra um, e também ele é um cara que, quando ele perde a bola, ele ajuda na recomposição da defesa do time, e eu acho isso muito interessante. Então, acho que o Peck teve um probleminha no jogo contra o Nash, até por isso ele não foi relacionado para esse jogo, voltou agora contra o Santo Luiz, e acho que vai demorar um pouquinho para ele poder pegar essa confiança do Varney e o Varney colocar ele como titular. Aonde? Não sei dizer, mas ali na ponta direita vai ser difícil. E falando sobre o Santo Luiz, eu acho que foi um grande jogo do Santo Luiz, eu acho que eu não esperava que o Galaxy fosse tropeçar em casa nesse jogo, pelo que eu venho acompanhando do time nessa primeira temporada, é um time muito legal de assistir, e o Santo Luiz também, é um time que você tem um goleiro fantástico, que é o Roman Burke, um goleiro com experiência no tipo, top 5 ligas da Europa, e tá jogando muito, o Burke tá sendo muito importante para esse time do Santo Luiz, não só ele quanto o Nilson, que, pô, marcou um mega de um golaço, acho que ninguém esperava na hora que deu aquele pulinho lá e meteu uma bike, acho que surpreendeu todo mundo, foi um belo gol. E você tem um Célio atuando como meia pela esquerda, mas como um ala, que nesse jogo não conseguiu fazer muita coisa, eu achei ele muito mais participativo nessa questão de recomposição do time do que eu no ataque em si. Também queria destacar aqui o começo do Klaus, que não está sendo tão positivo assim, quando comparado ao ano passado, né, que ele acabou sendo artilheiro do time. E eu acho que, de forma geral, o resultado 3-3 foi melhor para o Santo Luiz, arrancar um empate contra esse Galaxy, que promete muito pelo que vem entregando, não muito, né, mas que promete já pelo menos um desempenho melhor do que foi em 2023. Acho que ficou muito aquele gostinho melhor para o Santo Luiz.
Eu só queria fazer um último comentário sobre o Santo Luiz, bem rápido, que é como é interessante essa equipe estar achando soluções assim que ninguém estava esperando. O próprio Célio Pompeu, ano passado, era um jogador completamente coadjuvante dentro do elenco, era um jogador de opção de elenco, esse ano vem sendo titular e vem sendo importante. E o Adeniran também, o centroavante grandão deles, que não teve quase nenhum destaque, e esse ano vem sempre entrando, já tem 2 gols em 4 jogos, ocasionou a expulsão do Martin Cáceres, né? Então, é uma equipe jovem, na liga, de elenco. Então, bem interessante como eles estão achando soluções assim inusitadas que dentro da MLS isso faz uma diferença. Mas vamos lá, para New York City,
um comentário, Toronto. E isso é técnico, viu? Que é o que você falou aí, é técnico, um grande, grande comissão técnica do St. Louis, desde o primeiro dia fazendo um grande trabalho lá, surpreendendo a todos nós. Gustavo, fecho com você também esse jogo. O que você achou, né, do Galaxy, do Penteceu, né, algum desses novos jogadores que estão estrelando ali? E a pergunta para você que fica é se o Galaxy já retomou a cidade de Los Angeles do LAFC.
Ele nunca perdeu Los Angeles pro LAFC. Muito pelo contrário, ele sempre foi a referência, né, da MLS no exterior, muito impulsionado também pela contratação do David Beckham. O Christian, morar em Los Angeles não é bom, é um tráfego horroroso, é péssimo, é uma cidade extremamente poluída, a qualidade do ar é muito ruim, e então deixa Los Angeles para quem mora lá. Vamos lá, o Galaxy, que é o rei do empate, o Galaxy e o St. Louis, cada um tem 3 empates em 4 jogos, acho que o Sporting Kansas City também tem. E o Galaxy, apesar de ter o melhor ataque da Conferência Oeste, ele tem a terceira pior defesa, se não me falha a memória, da mesma conferência. Marcou 9, tomou 7. Só San Jose Earthquakes e FC Dallas levaram mais gols. Então, mais uma vez, um time desequilibrado. E alguém mencionou aí uma zaga com o Martin Cáceres em 2024. Não vai ter grande desempenho mesmo, não. não vai conseguir segurar uma liga que vem se firmando cada vez mais com jogadores rápidos e jovens nos seus ataques. Então, é divertido assistir o Galaxy. O Galaxy me gera muito entretenimento, porque é aquela coisa, todo mundo ataca e ninguém marca. Parece uma pelada organizada, né? Então eu me divirto muito.
Ninguém assistindo. Marca, é o sistema Greg Van em si, ninguém marca, ninguém tem estrutura. Ele é muito assim, relaxado.
É um outro 0-0, todo mundo pra cima.
Você repara até nos jogos, né, LAFC é legal, os tráficos, que sempre são alto o número de gols e a gente não sabe o que vai acontecer até o último minuto, porque ele realmente é desestruturado, o time dele é desestruturado por estrutura, negócio bem esquisito. Mas é, não, o Galaxy, na minha opinião, realmente virou, né, a maré quando trouxe o Will Kuntz, como eu falei antes, e realmente é uma temporada bem interessante, porque você tem um Miami muito forte, um LA Galaxy que até agora se mostra mais forte, mais completo que um LAFC, e começam a se tornar os dois favoritos, né, das conferências, temos que falar, né, como vocês falaram, e acho que o Gabriel Peck vai se firmar como titular no meio do verão, até quando a temporada começar a ficar um pouco mais conturbada com outras, né?
Acho que o nosso âncora está sendo muito, muito pessimista com o LAFC. Eu acho que o LAFC também vai entrar no ritmo já e vai levar essa Conferência Oeste com o pé nas costas, tá? Para mim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Acho que é uma fase passageira, um início ruim, mas se a gente for olhar o elenco que o LAFC tem, apesar das perdas que ele sofreu, a saída do Carlos Vela, né, uma liderança dentro do vestiário, o LFC ainda é o melhor time da Conferência Oeste. E eu não tenho dúvida disso. Então, estou achando que o nosso âncora está fazendo psicologia contrária ou zica reversa, né, como diz a geração mais atual.
Eu sou o rei da psicologia contrária. Você acertou em cheio, porque psicologia contrária sempre dá certo comigo. Mas, infelizmente, é uma equipe que não só perdeu o Carlos Vela, mas perdeu o Kelly na Costa, perdeu Giorgio Chiellini, perdeu jogadores de liderança, né, de vestiário, e ainda não acharam os jogadores para trocar, né?
Como? Não vai falar do Diego Palacios, não, só porque ele veio pro Coringão?
Não, também não. Eu citei o Diego Palacios como referência na defesa. Diego Palacios, Maxime Crepeau, esses eram jogadores de referência na defesa do LAFC e eram jogadores de vocais, que quando as coisas não estavam indo bem, eram os primeiros a falarem que algo não está bem. Então, é uma equipe muito diferente e concordo com você, né? Há uma chance de as coisas reverterem e melhorarem, mas quando você tem três opções no banco e duas delas têm 18 anos de idade e são as suas promessas, né? Eu acho que isso põe um pouco de pressão em cima dessa comissão técnica para achar respostas, né? Porque no momento, pelo que eu vi, é uma equipe muito aquém do que a gente tem visto durante o ano. Fizemos uma modificação aqui na nossa agenda, né? Como a gente chama aqui, de um audible. Temos só mais um jogo para falar, então, diante dessa modificação. Falamos um pouco do LAFC, né? Fizemos uma modificação no nosso formato também para ficar descontraído, né? Mas temos que falar da outra equipe de Nova York, né? A equipe da Azulzinha, né? Que fez uma grande partida e acabou sendo vitoriosa 2-1 do New York City Football Club. Eu vou fechar com você, Thiago. Começando com você, Thiago. O que achou da atuação do NYCFC? Eu achei que eles jogaram muito bem e mereceram a vitória por 2-1. New York City.
Não, sobre New York City e Toronto. Foi, assim, com tranquilidade a melhor partida do New York City na temporada. Toronto, mais uma vez, veio bem, de uma forma bem defensiva para a partida, tentando com calma, não se expor muito, conseguiu até marcar primeiro, mas a equipe foi, o New York City foi pressionando, até que consegue marcar o gol com o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues está jogando muito essa temporada, assim, junto com o Fosberg é o melhor jogador de Nova York, assim, os dois em cada time. Os dois estão jogando muita bola, controlando o meio de campo, e o Santi deu esse salto, né, eu acho, para um protagonismo dentro dessa equipe, e foi uma equipe, e eu gostei da paciência que o New York City teve para conseguir construir o segundo gol. Não pareceu uma equipe desesperada, porque a sensação era de desespero, o time vinha jogando muito mal, não conseguia achar a solução, e eu achei que teve uma calma, a equipe conseguiu rodar a bola, conseguiu ir empurrando o Toronto para trás, até conseguir achar o segundo gol, e depois acontece a expulsão. E mesmo quando acontece a expulsão, não acho que sofreu, não acho que o goleiro teve que fazer milagre, não acho que o Toronto conseguiu se impor. Então foi uma atuação bem segura. Eu não sei o quanto isso é sustentável, eu não acho que seja. Com o Nick Kush, eu acho que foi só uma atuação boa. Na próxima, eu não sei se isso vai se repetir, se isso vai ter sequência. Mas fica um alento que teve uma atuação boa. E torcemos para que o Nick Kush consiga finalmente fazer o trabalho dele andar e dar uma cara para essa equipe, né? Porque cada jogo parece ser um time que quer algo diferente. E
o
Toronto.
Nick Kush é o melhor técnico da liga, desculpa. O Nick Kush é o melhor técnico da liga quando sua corda está no pescoço. Então, quando ele vai tomar o gancho, ele começa a mostrar resultado. Prossiga.
E um último comentário sobre o Toronto é que eu não entendo por que eles não tentam jogar de uma forma um pouco, sair um pouco mais pro jogo. Eu sei que é o início do trabalho, assim, do John Hedman. E ele vai impor aos poucos as coisas que ele pensa dentro da equipe. Mas eu vejo que quando o Toronto se propõe a tentar criar mais oportunidades, jogar de um toque mais de bola, empurrar mais a equipe adversária um pouco para trás, eles conseguem. Fizeram algumas jogadas boas ali no final, não levaram muito perigo. Mas eu acho que se Toronto quisesse ser um pouco mais propositivo dentro das partidas, ele conseguiria ser. E até agora vem fazendo uma boa campanha, mas muito também porque os goleiros vêm segurando bastante.
Christian, o que você achou desse jogo e a sua previsão? O que você acha que vai acontecer com New York City e Toronto? São equipes de playoffs ou que vão morrer mais uma vez na praia esse ano?
Não, os dois vão morrer na praia já. Pode deixar lá já. Acho que por mais que o Toronto esteja fazendo um começo muito bom, acho que não vai conseguir alcançar os playoffs, não. Acho que ainda tem muito time bom à frente deles atualmente. O New York City também, apesar da vitória, é um time de elenco muito limitado. Eu acho que também, igual o Thiago falou, essa questão do City não ter se afobado tanto na hora de atacar foi muito também pela postura que o Toronto teve em campo. Tanto que o único chute que o Toronto deu no gol foi o gol do Marshall Root. De resto, o time não deu mais nenhum chute no gol. Então, eu acho que é muito também da postura do Toronto de propor o jogo em casa e fora jogar por uma bola. E às vezes isso vai dar certo, outras vezes não vai dar. E falando do City, eu acho que você tem um Santi Rodrigues, um cara que jogaria muito bem na maioria dos clubes do Brasil, que está assumindo esse protagonismo enquanto num elenco tão novo, igual o do City. Eu até falei aqui no último Coast to Coast, que é o time da MLS com a menor média de idade da liga. Então, ele também, por ser muito novo, já é um cara novo, num elenco de meninos que está chamando essa responsabilidade, está aparecendo, está decidindo, marcou um golaço de falta. E o Tum salvou o time de cabeça num jogo que o goleirão que estava substituindo o Sam Johnson estava fechando também o gol para o Toronto, que é o Gavrão. E eu acho que é isso. Acho que o contexto do jogo foi propor tudo isso. Um City que não precisou se afobar tanto na de atacar, porque tinha do outro lado um adversário que joga por uma bola fora de casa. E que também o Toronto, acho que não esperava tanto o ímpeto do City, estava feliz com 2-1 e acabou tomando o 1-1, acabou tomando um segundo gol ali na volta, perto da volta do intervalo. Mas para mim são duas equipes que não vão muito longe. O Toronto, para mim, vai ter um desempenho melhor que o City, mas acho que não vai alcançar coisas muito grandes, não. Acho que esse time de Toronto, com um novo trabalho, acho que a gente pode ter se empolgar um pouquinho, um tiquinho, ano que vem.
Vamos ver, né? Eu gosto do Herdman, né? Eu acho ele um bom técnico e talvez demore um pouquinho para impor o seu estilo de jogo, mas né, no momento são quinto colocados na Conferência Leste e na frente do nosso New York Red Bulls, do Gustavo, em sexto colocado. O meu LAFC está em décimo do Western, no Oeste, né? Com o LA Galaxy, que a gente falou, em quarto colocado. Minnesota United é o primeiro colocado da temporada do Oeste. Imagino que vamos ter modificações no Oeste, não vai ficar assim. Minnesota, Vancouver, Portland, Galaxy, St. Louis, Sporting KC, Colorado Rapids e Real Salt Lake. Gustavo,
Minnesota
vou fechar com você.
Liderando sem o Reynoso.
Sem Reynoso. Reynoso entrou como reserva e imagino que, não sei se é algo designado ou é algo que ele está basicamente voltando de contusão ou de pré-temporada, mas é uma equipe perigosa, viu? Pelo que eu vi, há vários jogadores de rapidez, qualidade e um bom trabalho também da nova comissão técnica lá, que estão fazendo.
O Reynolds perdeu parte da pré-temporada também. Ele teve problema para retornar aos Estados Unidos, como sempre acontece.
Sempre tem, né?
Então, ele tem problemas legais lá na Argentina.
Esse é complicado. Mas, Gustavo, gostei muito de você aparecer aqui também mais uma vez, né? Espero que isso se torne uma rotina para você. Você pode fazer nos seus comentários finais aqui para os nossos ouvintes e diga para a gente o que você está esperando desse jogo, desse fim de semana que você vai estar lá ao vivo para a gente.
Vou só falar uma coisa aqui, que para mim é surpreendente a posição do Toronto nesse princípio de temporada. O Toronto eu apostava que iria ficar entre os últimos na Conferência Leste antes do início, né? E dessa vez contra o New York City parecia o time do ano passado que estava jogando no modo banana o tempo todo. Uhum. Diante de um adversário que vinha numa fase muito ruim, né? Inclusive jogando em um estádio muito ruim também para a prática do futebol, apesar que nos recebem muito bem lá. Então é isso. Sobre a partida de sábado, casa cheia, Red Bull Arena, né? Muitos fãs, muitos torcedores do Messi estarão presentes, apesar da ausência do craque argentino, que foi anunciado o corte dele hoje, né, pela seleção da Argentina. Eu não sei se vai ser oficializado. Eu vi uma notícia assim sobre. Então, a gente vai lá para ver uma expectativa de uma grande atuação do Suárez, do Busquets, do que tem o Inter Miami disponível, porque o New York Red Bulls, o principal jogador, não vai estar aqui, vai estar na Europa. Então, perde-se muito a qualidade, né? Eu acho que seria até caso da MLS repensar. Na verdade, não é caso, é urgente. A MLS precisa parar de atuar nas datas FIFA. Não tem como fazer jogos perdendo as grandes estrelas dos times, né? Então é preciso rever isso o mais rápido possível e que a MLS resolva uma situação que ela mesma criou, com o inchaço do calendário causado pela Leagues Cup no meio do ano. Inclusive foi uma das questões também que eu perguntei ao Sandro Schwarz na semana passada e ele não quis comentar muito sobre. A Liga está com uma batata quente nas mãos aí para ela resolver. Você tem um jogo envolvendo o Inter Miami no principal mercado do país e as grandes estrelas não vão poder jogar, a maior parte das grandes estrelas, né, o Messi e o Forsberg, não vão poder jogar, um porque está lesionado, o outro porque está servindo a seleção de seu país. É uma pena que essa situação aconteça frequentemente na Liga. E só para fechar aqui, a gente falou de Toronto me lembra o Canadá, obviamente. A segunda camisa lançada pela Nike hoje da seleção canadense é algo lindíssimo, uma camisa muito linda. Quem não viu, por favor, dá uma olhadinha aí nas redes sociais.
Já do Brasil...
Peraí, vou falar
horrível, horrível.
Camisa já do Brasil não foi horrível. Ai, meu Deus, mas né, fazer o quê? Mas eu quero que, para terminar, então, vamos dizer que, Thiago, tivemos lançamento realmente da camisa do Canadá, né, e a camisa dos Estados Unidos. Qual você preferiu, né, e já dizendo o seu adeus, até a próxima semana.
Eu acho que a vermelha do Canadá é um negócio, assim, assustador. Acho que vou ficar com ela. Um último comentário bem legal de uma curiosidade que aconteceu é o Júnior Firpo, lateral do ex-Barcelona, hoje no Leeds, um jogador assim, conhecido internacionalmente, selecionou a República Dominicana, né, país que ele nasceu, ele estava tentando ser convocado pela Espanha, não conseguiu, vai representar a República Dominicana aí nas eliminatórias. É um jogador assim, para a história do futebol dominicano que eles tiveram, é um jogador assim, imenso. Então tentando convencer também o Mariano, ex-Real Madrid, que nasceu lá também, de representar a seleção. Vai ser umas eliminatórias bem legal aí da CONCACAF, porque vai ter um monte de jogador representando a seleção que nunca jogou antes.
Muito bom, muito legal. Eu gosto muito dessa transferência de mercados, né? De nacionalidades que permitem as equipes menores terem jogadores talentosos como eles, né? Jogando em seu plantel. Muito boa informação. E, Christian, você, para fechar o nosso programa aqui, qual camisa você fica, né? Temos duas camisas lançadas pela Nike dos Estados Unidos e duas do Canadá. Qual você preferiu de todos, né? E não vale falar mal da do Brasil.
Dos Estados Unidos, A1, eu achei ela muito linda. Achei muito ela, aquela cor branca tradicional com a golinha, tipo, com a meio que a bandeira na gola. Eu achei um detalhe muito legal. E eu fico com a dos Estados Unidos.
É, você que fez um thread bem legal lá pra gente, né, sobre os uniformes, né, se vocês não seguem o Christian, o Thiago e o Gustavo, né, por favor, né, façam o favor de seguir o pessoal no X, eles fazem toda a cobertura dos jogos semanais, e o Gustavo também, que essa semana vai estar lá no estádio, em loco, fazendo a cobertura do Inter Miami, né, e deve ser um bom jogo, apesar dos desfalques, e fica aí a dica pro apostador, né, vai pegar um Red Bull bem desfalcado e provavelmente com um estádio que vai estar mais rosa do que vermelho, né? Como acontece quando o Lionel Messi, o time do Lionel Messi aparece até sem ele. Mas até lá.
Até citar também a conexão, a gente está falando sobre uniformes e tal, a conexão entre Estados Unidos e o Brasil, que é o nosso menino Johnny Cardoso, né? Que faz parte da seleção dos Estados Unidos. Eu vejo, acompanhando assim a mídia americana, tem muito torcedor empolgado com ele, porque de fato ele está jogando muito bem no Real Betis. Para quem está acompanhando, o Johnny, o ex-internacional, sim, aquele Johnny, está lá no Real Betis, está jogando bem, a torcida dos Estados Unidos está gostando muito dele, eu quero muito ver ele na seleção também.
É, espero que ele tenha espaço, né? O meio campo bem fechado, né, Thiago?
Celso, último comentário agora, de fato, o Houston conseguiu a primeira vitória, a gente acabou não conseguindo falar, e o grande destaque da partida foi o brasileiro Mikael. Importante ressaltar, foi eleito o melhor da partida. No passado, o Mikael não foi muito bem, ao meu ver, na temporada, mas começa aí, a primeira vitória de Houston, ele foi o protagonista, então.
Eu resolvi não falar desse jogo, foi uma... Oi? É, ex-Atlético, né? Tá certo, né? Realmente, boa atuação do Mikael. Infelizmente, o Houston melou minha aposta que eu tinha ali. Eu achei que eles iam perder e acabaram vencendo um bom Faz jogo do Houston mesmo. Valeu a pena.
Quem apostou no Chicago que deu sorte.
Esse também foi outro jogo. Sete gols e o Chicago acabou ficando com uma vitória de 4-3. Um abração pro Kelly na Costa lá, apesar de ele não falar nenhum português. E com isso fechamos o nosso Território Coast to Coast, um grande, grande episódio. Um abração para todos, né? Não esqueça que nós somos patrocinados exclusivamente pela Betano. Então, em termos de apostas, caso você seja o apostador ou aposte na Major League Soccer, veja lá o nosso código no site, que te dá o bônus da Betano de R$500 e ainda oferece, né, diretamente nos nossos artigos, as previsões do que vai acontecer. Tivemos 4 ou 5 previsões lá e foi muito bem, viu? Então, vale a pena conferir no nosso site. E com isso, um abração a todos e até a semana que vem com mais um Coast to Coast.